Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá e bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Hoje no Hollywood Express temos um convidado especial. O Pedro Andrade esteve à conversa com o Rui Pedro Tendinha, que trouxe muitas histórias para contar e algumas estão no seu novo livro. Já a Marta Campos fala-lhe da nova temporada de Rabo de Peixe. O meu nome é Patrícia Pereira, devota de Henry Cavill, e sim, vou falar da nova versão de Highlander. Mas antes, novidades dos Simpsons.
Hollywood Express. Notícias de cinema.
O filme dos The Simpsons vai ter uma sequela e vai estrear 20 anos depois do primeiro. The Simpsons chegou ao cinema em 2007, depois de ter conquistado a televisão. Homer, Bart, Mart, Lisa e Maggie já levam 37 temporadas na caixinha mágica e agora o oráculo da política moderna volta ao cinema em 2027. Para já, será no dia 23 de julho para a estreia estar alinhada com o arranque da temporada 40.
Hollywood Express.
Jim Carrey vai receber um César honorário na próxima edição dos Prémios do Cinema Francês. A Academia de Cinema Francesa refere-se ao ator como uma das vozes mais originais do cinema moderno. Destaca ainda a sua versatilidade entre blockbusters e filmes de autor. Ele tanto faz o Despertar da Mente como se transforma em Dr. Robotnik nos filmes do Sonic. O César honorário vai ser entregue a Jim Carrey a 27 de fevereiro no Olympiade Paris.
Hollywood Express.
O imortal de Henry Cavill já tem mais um vilão. Jeremy Irons foi escolhido como o antagonista da nova versão da saga Highlander, com estreia prevista para 2026. Esta data pode mudar, já que Henry Cavill magoou-se num pé durante a pré-produção e a rodagem está agora em suspenso. A versão século XXI de Highlander baseia-se no filme Duelo Imortal dos anos 80 com Christopher Lambert e Sean Connery. Conta a história de um homem escocês, na era medieval, que descobre que é um guerreiro imortal e que só alcança a mortalidade quando for o último da sua espécie. Só pode haver um. Para além de Henry Cavill, Dave Bautista e Jeremy Irons, o filme de Chad Stahelski conta ainda com Russell Crowe, Marisa Abella, Karen Gillian e Jim Onusu.
Hollywood Express.
Contagem decrescente para a estreia do filme da próxima semana na Rádio Comercial. Tron: Ares é já o terceiro capítulo de uma saga que começou em 1982 com Jeff Bridges. A sequela estreou em 2010 e na próxima quinta-feira voltamos ao imaginário criado por Steven Lisberger. Há 43 anos, Tron revolucionou a indústria e foi desqualificado da corrida ao Oscar de melhores efeitos especiais porque, na altura, a Academia achou que usar efeitos de computador era fazer batota. Como mudam os tempos. O segundo filme, Tron Legado, chegou em 2010. Foi o primeiro filme de Joseph Kosinski, o tal de Top Gun Maverick e F1. O terceiro capítulo traz o mundo digital para o mundo real, com Jared Leto no protagonismo, ao lado de Gillian Anderson e com música dos Nine Inch Nails. Falaremos mais de Tron Ares para a semana. A partir de sábado, pode ganhar convites para as antestreias de Lisboa e do Porto nas salas IMAX das duas cidades. Saiba mais em radiocomercial.pt.
I would like you to meet Ares, the ultimate soldier. He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent. And if he is struck down on the battlefield, I will simply make you another.
You think you're in control of this? You're not.
I'm looking for something. Something I do not understand.
Hollywood Express.
Dwayne Johnson volta ao ringue, mas não é para uma luta de wrestling.
Hollywood Express. Spotlight.
Probably looking at my eyes.
How did that happen?
Well, have you ever heard of the Ultimate Fighting Championship, the UFC?
That's the bloody thing they're trying to ban.
This guy is the best he has ever seen.
Do you hate each other when you fight?
Absolutely not.
está pronto para entrar no octógono com Dwayne Johnson, The Rock interpreta o papel de uma vida, da dele e do lutador de artes marciais mistas Mark Kerr. Passado no início dos anos 2000, The Smashing Machine Coração Lutador acompanha a queda e a luta pela redenção de um campeão no momento em que só a força não chega. É o relato verdadeiro de um homem que luta com os punhos no ringue e fora do ringue tenta resistir à droga e a um vício que vai desferindo golpes sem dar tempo de reação. Ao lado de Dwayne Johnson está Emily Blunt, os dois já tinham trabalhado juntos no divertido Jungle Cruise para a Disney. Mas este The Smashing Machine, Coração Lutador, é um filme com muitas estreias. É o primeiro filme de Benny Safdie sem o irmão Josh. Os dois foram os grandes responsáveis por Diamante Bruto com Adam Sandler na Netflix. Em Veneza, Benny Safdie foi premiado com o Leão de Prata de Melhor Realizador. Este é também o primeiro filme da A24 para IMAX. Dwayne Johnson teve de perder peso para este papel, foram cerca de 27 quilos e mereceu cada um dos 15 minutos de ovação de pé que recebeu na estreia do filme no Festival de Cinema de Veneza. Fizeram-nos chorar muito. Será este o desempenho que vai dar a primeira nomeação ao Oscar de melhor ator para Dwayne Johnson? As nomeações serão conhecidas a 22 de janeiro.
Have you spoken to either about fighting such a good friend for a life-changing amount of money?
I just need you to let me in.
Always about you.
It's
only about fighting
is
you.
About you.
Let's fucking go.
Big strong man.
I think he wants your autograph.
Sure, no problem. No fighting.
Hollywood Express.
Vamos às novidades da semana. Marta, o comando é teu.
Hollywood Express. Destaque TV.
A série de comédia Four Seasons da Netflix vai ganhar uma segunda temporada. A série segue a dinâmica de quatro casais amigos que passam férias juntos, quando um deles troca a mulher por uma mais nova. Do elenco fazem parte Tina Fey, Steve Carell e Colman Domingo. A produção está a andar, mas ainda não há data para a estreia.
Hollywood Express.
Atenção, fãs de Baywatch, vem aí um reboot de uma das séries mais icónicas dos anos 90. O objetivo é mostrar aos mais novos esta equipa de nadadores salvadores e promete mostrar também o icónico fato de banho vermelho. De acordo com a Fox, os fãs podem esperar resgates cheios de adrenalina, relacionamentos complicados, química e heroísmo. Agora com um elenco totalmente novo, elementos contemporâneos, tensão e desafios e uma missão renovada para proteger o litoral do sul da Califórnia. A estreia está prevista para 2025.
Hollywood Express.
Tem saudades de The Office? A série The Paper, que é um spin-off da sitcom, está quase a chegar. A mesma equipa de documentaristas que imortalizou a sucursal de Scranton da Dunder Mifflin regressa agora com um novo objeto de estudo. Um jornal histórico do Midwest americano e o editor que tenta devolvê-lo à vida. Do elenco original regressa Oscar Núñez, o Oscar de The Office, e a série é escrita e produzida por Greg Daniels, do original. A segunda temporada está garantida e a estreia está marcada para dia 14 de novembro na Sky Showtime.
Hollywood Express.
Já há trailer para a segunda temporada de Rabo de Peixe. Foi em 2023 que estreou na Netflix e foi um sucesso em Portugal e noutros países. A segunda temporada arranca meses depois de Eduardo partir para os Estados Unidos. Ele volta aos Açores e descobre que a droga anteriormente controlada pelo Uncle Joe está agora na posse de um inimigo ainda mais poderoso. E há mais, o Rafael que tinha morrido na primeira temporada surge no trailer e, ao que tudo indica, está vivo. A estreia está marcada para dia 17 de outubro na Netflix.
Uma só entrega é isso que a gente precisa.
E de preferência aqui na ilha. Assim ninguém precisa levar coco no rabo para lá de mim.
Pena, né?
Eu só quero o peixe grande. Os anjos da droga. Eles estão cá.
Olha, calma, cara.
Acharam que podiam ficar com o meu pó e não me pagar nada por isso?
Uma vez na vida admito da merda que tu fazes aos outros.
Eu matei por tua causa! Eu matei por tua causa, caralho! Tu não prendes, caralho!
Temos de terminar aquilo que começamos.
All Hollywood Express.
Esta semana recebemos Rui Pedro Tendinha. O jornalista e crítico de cinema já tinha escrito um livro com 100 filmes para mudar uma vida. Agora conta-nos algumas das suas memórias.
Hollywood Express. Spotlight.
Rui, bem-vindo ao Hollywood Express. Obrigado. Obrigado por estares connosco. Tens uma carreira com mais de 30 anos ligado ao cinema. Muitas entrevistas, muitas conversas com muitas estrelas de cinema.
E alguns encontrões.
Alguns também encontrões, claro. Quantas é que foram ao todo, sabes?
Não, há muitas pessoas que perguntam isso. É uma média de... No Festival de Cannes faço bem umas 10, 15, pois. E depois de vez em quando vou a algumas entrevistas. É somar, mas já muito mais de 50. Isto aqui
claro
foi,
sim, claro
foi uma espécie de nomes mais evidentes, mas depois estive a ver, ficaram de fora alguns com que eu tenho muita pena. Por exemplo, ficou de fora a Emma Stone, o Austin Butler, ficaram o Gary Oldman também. Pronto, ficaram de fora alguns e eu sinto que poderia até dar, até pus aqui na minha introdução, podia dar uma sequela, quem
pois.
Sabe? Quem sabe?
Quem sabe? Olha, e quantas fotografias selfies é que tens? Tens essa conta contigo?
Então,
também não.
Eu vou-vos contar esta coisa das selfies. Isto começou na altura em que era muito comum aquelas máquinas descartáveis de
ofertas.
E eu comecei a
aquelas
levar para
amarelas,
festival.
Lá.
Sim, amarelas. E eu comecei a levar para o festival um pouco como souvenir. Tirava de bastidores, muitas vezes os atores eram muito simpáticos e eu pedia para tirar. Antes do fenómeno das selfies mesmo. E, entretanto, há um amigo meu que é artista plástico, é o Julião Sarmento, gostou muito da ideia. E quis fazer um livro pop. E isto foi, demorou anos. Começou-me a pedir mesmo para fazer selfies. Onde havia uma particularidade: eu mexi no meu cabelo. Era uma espécie de inside joke. E ele fez um livro de artista com isso em 2016, creio eu. E pronto, a partir daí ficou assim uma espécie de trademark, alguma piada. Mas hoje em dia, nos tempos que correm com a era digital, é quase uma espécie de promoção da entrevista. E acontece com todos, não sou o único a fazer.
Claro, claro. A Inês Menezes, que também faz aqui o que escreve no final do teu livro, diz que tu és um, como ela diz, um voyeur descarado. Gostas desta descrição?
Sim, sim, porque eu acho que esta coisa do lado oculto ou do lado B das personagens, dos atores e das figuras de Hollywood tem sempre esse lado de podermos estar ali a ver algo que as câmaras não captam, não é? E eu gosto de partilhar um pouco isso, sem sendo voyeur no mau sentido, ou seja, claro, sem ser indiscreto, mas eu acho que a partilha desses momentos, desse lado mais humano deles, quando não estão a falar puro e duro do filme que estão a promover, eu acho que pode ser interessante e eu tento partilhar isto também nestas páginas.
Tu dizes, Rui, que quanto maior é o brilho das estrelas, mais acessíveis elas são. É mesmo assim?
É, isto aqui é uma coisa muito incrível e vai estar aí na Netflix, não é? Nos cinemas, um filme chamado Jake Kelly, do Noah Baumbach com o Josh Clooney, e o Josh Clooney faz de ator mais famoso de Hollywood. E a personagem dele é muito afetuosa e que gosta muito de conhecer pessoas e destaca o mundo real. E eu acho que é o que acontece com muitas das estrelas. Eles são postos numa redoma e quando estão com pessoas que os admiram e que não são só do seu séquito profissional, há um interesse genuíno e generosidade, que é o que eu encontrei em figuras como uma Kate Blanchett, um Al Pacino, que não está aqui por acaso, mas que conheci no encontro para a imprensa, e mesmo o próprio Brad Pitt tem esse lado muito de quererem ser acessíveis, boas pessoas e simpáticas. É quase como se fosse um cartão de visita. É propaganda, a autopromoção a eles próprios, mas eu acho que na maior parte dos casos vem do coração e eu acho que a fama e o sucesso e o talento todo apenas os aperfeiçoa como pessoas, se calhar.
Dizias há pouco que já tiveste encontros menos bons, os tais encontrões fazem parte, mas também já, e uma das histórias de bastidores que nos contas é que é o caso de Anthony Hopkins, certo? Que não foi, o primeiro encontro não foi assim tão bom, foi um encontrão, mas fizeste as pazes com ele depois. Sim. Mais à frente, não foi?
Duas vezes depois, sim. O homem mais querido do mundo, ou seja, de vilão a herói quase.
Exato,
não é? Isto tem muito a ver com os contextos das entrevistas,
claro.
Ele estava a promover o Surviving Picasso, que estava a ter críticas péssimas, até se falava que ele podia ganhar um Razzie, logo ele que tinha vindo dos Oscars, do Silêncio dos Inocentes, e ele estava de mau humor. Eu lembro-me, também estava o João Lopes, que é também um crítico português, e lembro dele estar ali a sobreviver à promoção do Surviving Picasso, que era assim o nome do filme. Mais tarde apanhei no Old Fastest Indian, que é um projeto que ele acarinhou e era mesmo produtor, um filme muito interessante sobre um homem que tentou bater o recorde de velocidade, e era um outro Anthony Hopkins, muito dado, muito acessível. Isso é muito interessante, ver como depois, e depois já o entrevistei mais vezes. Ele é muito, muito simpático. Tem um humor também assim, um bocado wicked, como se vê naqueles vídeos que ele faz nas redes sociais, que são deliciosos.
Uhum. E é curioso que muitas destas estrelas, que fazem milhares de entrevistas ao longo dos anos, passado algum tempo reconhecem. Até o caso da Angelina Jolie, que o ano passado conversou contigo.
Eu pensava que ela, eu acho que ela pensava que eu era outra pessoa, porque ela estende-me a mão. Okay. Ela estende-me a mão. Foi assim um bocadinho surreal, porque eu estava no aeroporto e disse: mas que é isto? Isto é Angelina Jolie que. Não, mas eu lembro uma vez o Steven Soderbergh, que é um grande realizador, dizer: epá, vocês da imprensa pensam que nós não vos conhecemos, vocês são muitas vezes as mesmas caras, e o Mário Augusto também sabe disso. Temos a mesma cara e eles podem não saber o nome ou de onde nós somos, mas claro, a cara pelo menos já nos conhecem. Assim, pessoas que nos conhecem e que eu tenho este particular orgulho, porque também já trabalhei em festivais e trabalho em festivais, e de vez em quando também a minha função é jantar com eles e apresentar os filmes, é o Louis Garrel. O Louis Garrel, que uma vez disse-me a mim, a uma ex-namorada: vocês deviam ter filhos já. É uma frase que me saiu da cabeça. Não tivemos.
Rui, portanto, estamos aqui a falar deste livro em que contas os bastidores de algumas dessas entrevistas. São 50, falaste já que muitas ficaram de fora. Como é que foi este processo de escolha final destas 50?
Isto é a primeira abordagem que eu tive com esta editora, que é manuscrito do grupo Editorial Presença. A ideia era ter um livro que tivesse nomes que chamassem atenção e que pudessem criar curiosidade com o chamado grande público. Portanto, isto é assumidamente um livro mainstream. Eu não fui buscar o Bellatar, com muita pena minha, não fui a entrevistar, se calhar, apesar de ter aqui atrizes europeias como a Penélope Cruz, a Mónica Bellucci e a Marion Cotillard, não fui entrevistar pessoas mais do cinema índio, que eu gosto muito e que também entrevisto, mas não fui buscá-las, estes bastidores. Penso que estes são os nomes que à partida criam logo alguma curiosidade com quem, mesmo que não seja muito cinéfilo. Eu tentei fazer isto não só para aquele círculo e sobretudo não só mesmo para esse círculo mais cinéfilo. Eu basicamente, há aqui uma frase que resume porque que este livro existe. Muitas pessoas podem pensar: mas isto é autopromoção para ti. Não, não é. Isto é uma ideia de partilha, e para não me chatearem de uma vez por todas, para me dizer: epá, então como é que é a Kate Blanchett? Conta lá como é que é o Jack Nicholson. Ele é simpático, como é que é? E eu acho que este livro, a partir de agora, eu já posso dizer: comprem, e está lá tudo.
Porque são as perguntas que mais te fazem, não é? Ele é mesmo acessível, é simpático.
Ele é mesmo assim. Olha, e a Madonna é poderosa, tem a star quality. Está aqui tudo, não é?
Claro,
e
claro.
Eu, a partir de agora, acho que já não tenho que responder, e pronto. E depois há muita gente que tem ideias feitas. Por exemplo, Joaquin Phoenix, pensam que ele é um bicho do mato. Ele é tímido, mas não é um bicho do mato.
Claro, claro. Falavas também que, aliás, tu escreves isso também no livro, que poderá surgir uma sequela. Portanto, tens muitas mais entrevistas que poderias
Sim,
incluir.
Tenho. E outros relatos.
Claro.
Eu muitas vezes, convém dizer que essas entrevistas são feitas assim em sítios um pouco surreais. Por exemplo, o Mamma Mia, o segundo Mamma Mia, levaram-me uma praia na Grécia. Ah. Ou seja, isso depois cria ali fé divers, de tu cruzaste com a Meryl Streep e ela não estar a dar entrevistas, porque eu fiquei com metade dos talentos, o Mário Augusto ficou com outra, eu fiquei com o Zaba e com o Pierce Brosnan, ele ficou com a Meryl Streep, se cá ficou ele a ganhar, mas eu também já entrevistei a Meryl Streep noutro filme, neste caso o Dúvida.
Okay.
Mas não deixa de ser um prazer estar assim em sítios um pouco fora. Por exemplo, aqui temos o relato da minha única vez com o Sean Connery, o Homem Era Vivo, e que foi numa prisão em Alcatraz, porque ele estava a promover o Rochedo, que se passa lá. Portanto, muitas vezes o local faz a história.
Claro. Ainda ficas nervoso quando entrevistas estas pessoas?
Olha, eu muitas vezes fico mais irritado do que nervoso por causa do tempo de espera.
Ok.
Eu no outro dia estava a comentar com o Mário Augusto, estava a entrevistar a Zoe Kravitz e o Austin Butler. Agora, digitalmente, ou seja, por Zoom, não é? Porque eles ligam. Basicamente, são as estrelas agora que chegam a casa, não?
Exatamente.
No ecrã do computador. E aquilo demorou tanto tempo que depois, quando há aquele preparativo, está quase, vai entrar, 4, 3, 2, 1, action, aquilo depois fica gravado. E estava a demorar tanto tempo que uma pessoa quase que se irrita. É time consuming, e sim, depois cria ali um nervoso miudinho. Será que depois Portugal vai ficar para o fim? Eu lembro uma vez o Keanu Reeves atrasou-se tanto. Coitado, não deve ter culpa. Deve ter sido a agenda que o puseram. Foi na primeira sequela do Matrix, e eu tive que sair de Cannes para ir para Cap d'Antibes, que é uma terrinha lá perto, mas mesmo assim perde-se muito tempo. E de repente chegou à Grécia e a Portugal, ele já tinha que ir vestir-se para ir para a gala. E se perdemos o Keanu Reeves, só para veres como é que de vez em quando é frustrante.
Sim,
há frustrações, claro, depois nesta zig-zag de entrevistas e chamam-se press junkets.
Exatamente, os press junkets, é verdade. Qual é que foi a personalidade que mais entrevistaste ao longo dos anos, sabes? Tens essa informação?
Eu já entrevistei muitas vezes o George Clooney, por exemplo. Okay. É uma das que eu mais tenho prazer em entrevistar, porque ele é como este filme que eu há pouco mencionei, o Jay Kelly do Noah Baumbach. Ele é muito charmoso e muito acessível. Ele quase que te fechas os olhos e pensas, este gajo pode ser um amigão.
Sim, e não sei se sentes o mesmo, mas esta aura da grande estrela de Hollywood está um bocado a perder-se, não é? Com os novos nomes que vão surgindo.
E agora morreu o Robert Redford.
Exatamente.
E é um dos aqueles últimos, pelo menos daquela geração. Sim. De 70. Claro que ainda temos o Robert De Niro, o Dustin Hoffman, o Al Pacino, mas desses mais clássicos, e o Redford era um bocadinho mais velho, estão-se a extinguir, e esses eram os verdadeiros grandes estrelas. Mas aqui e ali Hollywood ainda fabrica algumas estrelas, não é? Há uma agora a ser on making fate, que é o Jacob Elordi, não é? Há também o Austin Butler, esses já são os sucessores da geração do Brad Pitt, não é?
Claro.
Mas de quando em quando. Eu conheci um ator que estava mesmo no pique e depois tragicamente morre, que é o Heath Ledger, e adorei entrevistá-lo porque não tinha filtros. Isto também é muito interessante. E, claro, e não aldrabava, ele punha o sotaque dele ao ser australiano e era muito autêntico. Mas eu creio que o sistema de estrelas está a mudar. É um bocadinho mais efêmero. E eu no outro dia também entrevistei o Benedict Cumberbatch, que não coube aqui, e ele dizia-me que, claro, que é mais reconhecido por estar nos filmes da Marvel, não é? Como a Doctor Strange, claro. Mas ele não se quer resumir a ser ator de blockbusters e tem feito uma carreira, claro, exemplar. Mas é o que ele diz: o filme não vai ter mais público por eu estar lá, ou mesmo outros nomes mais fortes do que ele por estarem num filme de super-heróis. Não é isso que vende. E vimos agora pelo Fantastic Four, que tinha os atores do momento. Não é? Claro. O Pascal, sobretudo. Sim. E o filme não fez a receita que a Disney queria, por exemplo.
Claro, claro.
Por exemplo.
Rui, é mais fácil entrevistar atores americanos ou europeus?
Penso que os americanos são muito mais disciplinados. Eu vou sempre a uma espécie de press junket do cinema francês, que se chama Unifrance Rendezvous. Põe-nos num hotel durante 3 dias e ficamos ali a entrevistar em maratonas muito cansativas os atores e os realizadores todos do próximo ano do cinema francês. E eles são indisciplinados, chegam tarde, não estão preparados, esquecem-se do filme, muitas vezes são demasiado lacónicos a responder, não têm a escola da promoção. Eu penso que quase que isto aqui na América deve haver no sistema de estrelas de Hollywood uma parte em que os agentes e os publicistas os ensinam a estar numa chamada press conference, numa mesa redonda com os jornalistas. O timing para responder a perguntas de televisão, que não pode ser muito extenso, o tempo é tudo contadinho. Claro. E os americanos fazem isso muito bem. Muito bem. Mas eu, por exemplo, há pouco tempo também entrevistei, nesse sentido, que foi em Londres, a Daniela Melchior com o Roadhouse, e ela, apesar de ter dado em português, estava mesmo ali, eu era mais um ali no meio dos americanos e tudo, e ela já tinha aquela tarimba boa das entrevistas explícitas, no bom sentido, do que se pede para promover um filme.
Claro. Rui, qual é que vai ser a tua próxima entrevista? Já tens muitas marcadas.
Olha, internacional?
Sim.
Boa questão. Há uma hipótese de ser o novo Sandokan, que é um ator turco.
Uau, muito bem. Sim, senhor. E agora vamos fazer a nossa selfie? Eu e tu? Pode ser?
Vamos a isto.
Obrigado, Rui.
Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
Depois de uma sugestão de leitura, o Pedro Andrade dá-lhe algumas ideias sobre o que ver na televisão.
Guia TV. Pedro Andrade.
E começamos pela televisão. No Star Movies, este fim de semana, vão ser celebrados alguns dos clássicos do cinema dos anos 80. Amanhã pode ver o filme Banana Joe, Blade Runner, Perigo Iminente e Rambo, A Fúria do Herói. Isto ao longo de todo o dia. Depois, no domingo, pode ver Tron e também O Oficial e Cavaleiros. Já pelo Star Comedy, na segunda-feira, estreia a primeira temporada da versão americana, aliás, da série The Office. E também na segunda-feira, mas no Sci-Fi, estreia a primeira temporada da série Revival.
Now, do you remember what happened the night of Revival Day?
Hello? Officer? Don't know what's going on.
I don't understand.
Bits and pieces.
And no one's seen you for weeks.
Dad's been freaking out. The dead have come back to life.
What is going on?
Uma série de terror que segue uma agente da polícia e mãe solteira que se vê no centro de um fenómeno sobrenatural quando os mortos da pequena cidade onde vive voltam à vida. Já pelo Star Channel, na quinta-feira, estreia a segunda e última temporada de Found.
This is my fault. He took my sister as payback for what I have been doing for the last 9 months.
A premissa da série tem como base a estatística de que todos os anos mais de 600 mil pessoas são dadas como desaparecidas nos Estados Unidos e dos casos reportados, mais de metade são de pessoas racializadas que o país não demora a esquecer. E aqui seguimos uma especialista de relações públicas que em tempos também foi uma dessas pessoas desaparecidas e esquecidas. Agora, com a ajuda da sua equipa de gestão de crise, ela certifica-se a protagonista de que há sempre alguém a olhar por aqueles caídos nos esquecimento. E passamos ao streaming pela HBO Max. A partir de amanhã pode ver todos os filmes da saga Pesadelo em Elm Street. É para começar a entrar já no espírito de Halloween. E por falar nisso, na segunda-feira, mas no Disney Plus, pode ver precisamente um episódio especial de Halloween da série Family Guy. Já na Prime Video estreia hoje a série adolescente Zoomers e na Sky Showtime, na segunda-feira, estreia a nova série espanhola Nails, que segue quatro mulheres que se encontram num salão de beleza e que passam a ser amigas e a partir daí decidem descobrir em conjunto quem realmente querem ser. Já pela Netflix estreia hoje a terceira temporada da antologia Monster com o subtítulo Ed Gein's Story.
How did he do it? What was his childhood like? Now like to show you something worse.
Ed Gein viveu numa quinta em ruínas do Wisconsin na década de 1950. O isolamento e a obsessão doentia pela mãe levaram-no a crimes horríveis, terríveis e odiosos e que inspiraram figuras icónicas do cinema que todos conhecemos, de Psycho a Massacre no Texas e também a O Silêncio dos Inocentes. Portanto, é para ver a partir de hoje na Netflix. E está feito o GTV. Nós voltamos com mais sugestões na próxima semana.
I'm sorry, mother.
Just go slow and steady. Take your time, sweet boy.
Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.